Insólito News, o seu jornal de informação geleia com pizza.
E no programa de hoje, desculpas, amor, amor espião, culpa, sorte e guerra contra Napoleão. Notícia original minha. Podcaster paranaense alega. Foi mal, galera. Errei minha agenda e na semana passada não teve o episódio. Peço perdão pelo vacilo a toda a Corporação de Policiais Civis de Minas Gerais e a todos os meus ouvintes. Notícia original de Independent, da Inglaterra. Japonês preso depois de namorar mais de 35 mulheres ao mesmo tempo para ganhar presentes de aniversário.
Do jeito que você me olha, vai dar namoro.
Um japonês foi acusado de namorar 35 mulheres ao mesmo tempo para ganhar centenas de dinheiros em presentes de aniversário. Takashi Miyagawa, de 39 anos, supostamente deu datas diferentes de seu aniversário para cada uma de suas parceiras em potencial, após alegar que queria um relacionamento sério. Estima-se que ele recebeu cartões de presentes totalizando mais de 100 mil itens ou aproximadamente R$4.812, ou seja, em cotações trabucoisas, um Fiat Uno 1995, duas ou quatro portas, batido a gasolina.
Que merda.
As mulheres finalmente perceberam seu golpe e formaram uma associação de vítimas antes de irem à polícia em fevereiro deste ano. Ele agora foi preso por suspeita de fraude. Alega-se que Miyagawa disse a uma mulher de 47 anos que seu aniversário foi em 22 de fevereiro. Já para outra mulher de 40 anos, que era em julho, e para uma mulher de 35 anos, que era em abril. No entanto, para quem possa interessar, acredita-se que seu aniversário real seja em 13 de novembro. Sites de notícias locais relataram que Miyagawa conheceu as mulheres enquanto trabalhava para uma empresa de marketing, que vendia chuveiros de água, hidrogênio e outros produtos. Uma mulher disse ao MBS News que ele a beijou no segundo encontro. Ela acrescentou:
eu disse a ele, não quero fazer isso a menos que você seja alguém que queira se casar e realmente queira estar comigo no futuro. E ele respondeu, estou falando sério, eu estarei com você pelo resto da minha vida.
Fotografias publicadas pelas redes sociais mostram Miyagawa com várias mulheres diferentes e em ocasiões diferentes. E ainda existem fotos dele comemorando duas vezes o aniversário com direito a bolo de festa escrito Feliz Aniversário em datas diferentes e mulheres diferentes. Notícia original de Tennessee. Casal de idosos usa treinamento militar para escapar de um lar para idosos do Tennessee. Um marido e uma esposa escaparam brevemente de uma unidade de vida assistida na cidade de Lebanon, que fica próxima a Nashville, a capital do estado americano do Tennessee. Durante o mês de abril deste ano, o homem do casal usou sua experiência militar com o código Morse e foi capaz de memorizar o código de uma fechadura eletrônica apenas pelos bips emitidos quando os funcionários abriam ou fechavam as portas, conforme documentos do Departamento de Saúde do Tennessee.
Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido?
Vale pontuar que esta instituição não é um simples lar para idosos. Ela é especial, já que trata de pacientes com doenças mentais. Neste caso, em específico, tanto o marido quanto a esposa são diagnosticados com demência e doença de Alzheimer. Eles desapareceram da instituição Elmcroft of Lebanon por cerca de 30 minutos em 2 de março, antes que um estranho os encontrasse caminhando por uma estrada a 2 quarteirões da instalação, de acordo com os documentos. De volta ao Elmcroft, a equipe estava curiosa para saber como o casal havia escapado da unidade de memória de instalação, que é protegido por uma porta trancada com o teclado eletrônico, conforme dizem os documentos. E o homem disse, trabalhei anteriormente com o código Morse nas Forças Armadas, e com isso fui capaz de desvendar a senha das portas. Como resultado da fuga, a instituição Elmcroft foi multada em R$10.476 por funcionários do estado, o equivalente a um Fiat Uno 1995, duas ou quatro portas a gasolina, mais aquele batido da notícia anterior. A unidade de vida assistida disse aos reguladores estaduais que evitará incidentes semelhantes, verificando os residentes com mais frequência e que o homem deste caso receberá um tratamento especial, ele irá começar a caminhar fora da unidade acompanhado de um membro da equipe da instituição, de acordo também com os registros estaduais.
Hey, that's pretty good.
A Elmcroft of Lebanon também, obviamente, alterou todos os seus códigos de saída, de acordo com o comunicado da empresa. O que, em minha sincera opinião, não evitaria acontecer isso novamente. Notícia original de The Guardian. Quem nunca se sentiu culpado por assistir uma série ruim? Fita VHS de Sabrina, não devolvida, leva um mandato de prisão de uma mulher nos Estados Unidos. Karen McBride, de 52 anos, descobriu no início do mês de abril, após se casar e pedir uma nova carteira de motorista, que possuía ficha criminal por peculado e era procurada há 22 anos. Ela foi instruída a ligar para o escritório do promotor distrital do condado de Cleveland, em Oklahoma, onde o crime supostamente aconteceu, que lhe disse que havia um mandato de prisão por não devolver o vídeo do programa infantil que os registros indicam que ela alugou em 1999. McBride disse que não se lembra de ter alugado o vídeo e que, mesmo que estivesse em posse dele, não teria o que fazer, já que a locadora faliu em 2008. E esperamos que o motivo da falência não tenha sido a falta dos VHS de Sabrina, aprendiz de feiticeira, que deveriam ter uma demanda altíssima. Porém, McBride acredita que sabe como isso pode ter acontecido.
Eu tinha vivido com um jovem, isso foi há mais de 20 anos. Ele tinha dois filhos, filhas de 8, 10 ou 11 anos. E acho que ele pegou e não devolveu, ou algo assim. Quer dizer, eu não tentei enganar ninguém sobre Sabrina, aprendiz de feiticeira, eu juro.
McBride disse que, repentinamente, foi dispensada de vários empregos nos últimos 20 anos e que agora tudo fazia sentido.
É por isso, porque quando eles verificavam meus antecedentes criminais, tudo que viam era a palavra peculato.
Um porta-voz do promotor distrital de Cleveland disse a Fox 25 que planeja encerrar o caso. Notícia original de Aaron News. Homem joga moedas no motor do avião para boa sorte. O incidente ocorreu no aeroporto de Weifang, na província de Shandong, na China. Um passageiro do sexo masculino, identificado apenas como Wang, estava escalado para voar de Weifang para Haikou, no voo GX8814 da companhia aérea chinesa Jiangsu Beibu Gulf Airlines, ou apenas GX Airlines, como é conhecida em nosso continente. Foi quando então ele teve a brilhante ideia de jogar um punhado de moedas em uma das hélices do avião, pensando que isso poderia lhe trazer sorte. Felizmente, a equipe de bordo do voo foi alertada sobre as moedas no motor. Graças à equipe de solo do aeroporto, durante a inspeção pré-decolagem, eles encontraram moedas no chão e acharam o fato um pouco estranho. Wang teria admitido ter jogado 6 moedas embrulhadas em papel vermelho dentro do motor do avião. A equipe conseguiu recuperar todas as moedas, mas o voo teve que ser cancelado devido a questões óbvias de segurança. Todos os 148 passageiros foram obrigados a desembarcar e aguardar outro voo até a manhã seguinte. Após o incidente, o Sr. Wang foi preso pela polícia local. Eita sorte, hein? Notícia original de BBC News. Agricultor belga muda acidentalmente a fronteira com a França. Um fazendeiro na Bélgica causou comoção local, depois de redesenhar inadvertidamente a fronteira de seu país com a França.
Ok, let's try it one syllable at a time. Ok, so repeat after me. Je
ma
pelle.
Pelle.
Great, ok, faster.
Je m'appelle. Je m'appelle.
Mi poupou.
O fato foi descoberto por um entusiasta da história local, que estava caminhando na floresta quando percebeu que a pedra que marcava a fronteira entre os dois países havia se movido exatos 2,29 metros. O fazendeiro belga, aparentemente incomodado com a pedra no caminho de seu trator, mudou a mesma para dentro do território francês. Em vez de causar um alvoroço internacional, o incidente foi recebido com sorrisos em ambos os lados da fronteira. Ele tornou a Bélgica maior e a França menor. Não é uma boa ideia. Disse Davy Lavoie, prefeito da vila belga de Erquiline, ao canal de TV francês TF1. A fronteira entre a França e o que agora é chamado de Bélgica se estende por 620 quilômetros e foi formalmente estabelecida sob o Tratado de Kortrijk, assinado em 1820, após a derrota de Napoleão Bonaparte na famosa Batalha de Waterloo em 1825. A pedra possui uma marcação com um ano de implementação, 1819, que foi quando a fronteira foi demarcada pela primeira vez. Fiquei feliz, minha cidade era maior, acrescentou o prefeito belga rindo. Mas o prefeito de Bossin-Souha não concordou. As autoridades belgas locais planejam entrar em contato com o agricultor para pedir-lhe que devolva a pedra ao seu local original. Se isso não acontecer, o caso pode acabar no Ministério das Relações Exteriores da Bélgica, que deverá convocar uma comunicação de fronteira franco-belga, algo que não acontece desde 1930. O agricultor ainda pode enfrentar acusações criminais se não cumprir a ordem de devolução de pedra, o que até a data da gravação deste episódio, 9 de maio de 2021, ainda não foi feito. Esse foi o Insólito News. As notícias que ninguém precisa saber, contadas por mim. Esse podcast foi produzido por Trabo Coisas. Acessem www.trabucoshow.com.br/trabocoisas e saiba quem somos, o que fazemos e como podemos ajudar o seu podcast.